sobre a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, vamos dar início à 33ª sessão ordinária de 2019. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adelso Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva.
Presente.
Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias Moraes.
Presente.
Geraldo Amancio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Takeshi Yoshizaka.
Presente.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador Samuel para ler uma passagem da Bíblia.
Ó meu Deus, pelo vosso nome, salvai-me. Pelo vosso poder, fazei-me justiça. Ó meu Deus, ouvi a minha prece. Prestai ouvido às palavras de minha boca. Os soberbos levantaram-se contra mim. Os tiranos procuraram pela minha vida, sem terem a Deus presente.
Coloco em votação a ata da 32ª sessão ordinária de 2019. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a chamada a leitura das matérias recebidas.
Ofício número 744. A Sua Excelência, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Piedade. Assunto: comunicação de liberação de recursos. Senhor Presidente, atendendo ao disposto do artigo 1º da Lei número 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos a Vossa Excelência para conhecimento e providências cabíveis a liberação de recursos financeiros em 2/10. No valor de R$ 170.423,67, destinados a esse município, referentes à parcela do contrato de financiamento, assinada em 29/10/2018, no âmbito do programa FINISA, modalidade despesa de capital. Respeitosamente, Rogério Fernando do Amaral, gerente de filial.
Passamos à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 132/2019. Solicita informações sobre a adesão do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas às demais disposições regimentais, se oficia o senhor prefeito os seguintes questionamentos referentes ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. 1. O município irá aderir ao programa? 2. Em caso afirmativo, quando será essa adesão? 3. Em caso negativo, qual o motivo pela não adesão? 4. Existe algum estudo para aderir ao programa? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Trata-se de uma iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, que apresenta o conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa, com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares, e tem como objetivo melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de outubro de 2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 131 de 2019. Solicito informações sobre a manutenção do velório municipal. Senhor presidente, considerando que já foram apresentadas várias indicações pelos colegas, número 52 de 2018, número 30 de 2019 e 121 de 2019, considerando que somos questionados pela falta de planejamento do velório municipal e sabemos que é de direito dos munícipes que, conforme alegam, pagam a taxa de poder ao usar o espaço, o qual poderia ser investida no próprio prédio municipal. Considerando que o nosso velório municipal está precário e a falta de mais ventiladores, instalação de painel no salão principal, com indicação do nome e a colocação de placa na porta de cada sala, com as seguintes informações: nome do falecido, data de nascimento e data do óbito. Há também a necessidade de um servente auxiliar de plantão na cozinha, para a preparação do café durante as cerimônias, demais bebedouros e, se possível, instalação de ar-condicionado. Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais ouvidas em egrégio plenário, que seja oficiado o senhor prefeito, para que encaminhe os seguintes questionamentos de interesse público sobre o velório municipal. 1. A prefeitura tem algum estudo para adequação do velório municipal? Se sim, qual? 2. Quais providências estão sendo tomadas para melhorar? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Tal solicitação visa orientar as pessoas quando chegam ao nosso velório, uma vez que elas ficam desorientadas sobre a sala onde está sendo velada seu ente querido, o que faz as pessoas passarem da sala em sala até encontrar o velório pretendido. Outra necessidade que ocorre no velório municipal, que também é de extrema importância, é a disponibilidade de um servente auxiliar de cozinha para ficar responsável pelo serviço de café e hospitalidade para os familiares enlutados, o que seria importantíssimo para a organização do serviço e acolhimento da população nesse momento de sofrimento e luto. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de outubro de 2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 133 de 2019. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Altair Laerte. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que seja consignada em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Altair Laerte, com 49 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido dia 16 de outubro de 2019. Requeiro ainda que após a deliberação seja dado ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de outubro de 2019. Vereador José Anésio Xavier Lemes.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 134 de 2019. Solicito informações sobre o GP Ravel. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas às demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito os seguintes questionamentos referente à quarta etapa do GP Ravel, realizado nos dias 3 e 4 de agosto de 2019. 1. Qual o valor total dos gastos do evento? Favor detalhar os gastos. 2. Qual o número de participantes do evento? 3. Quantos desses participantes eram de Piedade? 4. Qual secretaria custeou o evento? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento com base na prerrogativa do vereador de fiscalizar a administração municipal, no cuidado da aplicação dos recursos e na observância do orçamento. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de outubro de 2019. Vereador Mauro Vieira Machado.
Em discussão, o requerimento.
Senhor
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população aqui presente, uma boa noite a todos. O que me traz a fazer esse requerimento foi através de um questionamento do munícipe, perguntando sobre alguns detalhes sobre o GP Ravelli. E até ele tinha colocado que, segundo ele, teve pouca participação dos munícipes de Piedade. E teve alguns desencontros de informação. Teve gente que falou que foi gasto 35 mil. Depois teve um que chegou a falar que foi 80. E como no portal de transparência a gente não pôde identificar realmente o quanto foi gasto, foi feito esse requerimento para a gente poder ter essas informações, e poder estar passando da melhor forma possível aos munícipes. Como é uma das obrigações do vereador de fiscalizar e acompanhar os gastos públicos, foi feito esse requerimento nesse sentido. E peço o apoio de todos os vereadores. Obrigado pela atenção.
Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais quem quer discutir, passamos a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Passamos à leitura das indicações.
Indicação número 174 de 2019. Indique estudo para colocação de uma lombada próximo ao Bar do Zé, no bairro dos Garcias. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, e reiterando a indicação número 276 de 2017, de minha autoria, a qual solicito que seja feita a colocação de uma lombada próximo ao Bar do Zé, no bairro dos Garcias. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de outubro de 2019. Vereador Geraldo Amâncio Vieira. Indicação número 175 de 2019. Indica a manutenção da rua Dr. Armando Salles de Oliveira, na rua Antônio e rua Antônio Amâncio Vieira, ambas na Vila Amâncio. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais e reiterando a indicação número 170 de 2018 de minha autoria, a qual solicito que seja feito estudo para recapeamento da rua Dr. Armando Salles de Oliveira e na rua Antônio Amâncio Vieira, ambas na Vila Amâncio. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de outubro de 2019. Vereador Geraldo Amâncio Vieira. Indicação número 176 de 2019. Indica a elaboração de projeto de lei que institua o programa Escola Sem Violência. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que se estude junto à Secretaria de Educação a possibilidade de enviar a esse Legislativo Municipal um projeto de lei, incluindo na rede pública municipal, como matéria extracurricular, o programa Escola Sem Violência, um programa de educação interdisciplinar e da participação comunitária, que visa a prevenção e controle de violência nas escolas do município. Para implementar o programa, será criada uma equipe de trabalho constituída por professores, funcionários de escolas, alunos especialistas em educação e pais representantes ligados à comunidade escolar. Além desses, poderão ser chamados para compor a equipe membros de diversos segmentos sociais e entidades organizadas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de outubro de 2019. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Indicação número 177 de 2019. Indica a elaboração de projeto de lei que institua o projeto Resgatando a História dos Bairros. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que se estude junto à Secretaria de Educação a possibilidade de enviar a esse Legislativo Municipal um projeto de lei, incluindo na rede pública o projeto Resgatando a História dos Bairros, um programa que será desenvolvido em conjunto com as escolas da rede pública, comunidades religiosas e moradores antigos dos bairros. O projeto seria desenvolvido nas escolas sob a forma de redações, poesias, resgate da memória oral e outras formas culturais que possam permitir a realização do projeto. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de outubro de 2019. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Indicação número 178 de 2019. Indica manutenção de ponte no bairro do Piraporão. Senhor Presidente, considerando a existência de ponte de madeira no bairro do Piraporão, próximo à Igreja Congregação Cristã no Brasil, estrutura muito importante para o fluxo de veículos e pedestres na localidade, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção da referida ponte conforme fotos em anexo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de outubro de 2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 179 de 2019. Indico a possibilidade de se abrir os banheiros públicos aos domingos em dias de festividades na Praça Coronel João Rosa. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que se faça um estudo para a abertura dos banheiros públicos na Praça Coronel João Rosa, aos domingos, feriados e em dias de festividades. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de outubro de 2019. Vereador Geraldo Amancio Vieira.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal.
Moção número 8 de 2019. Moção de congratulação à Guarda Municipal de Piedade pela participação na apreensão dos adolescentes envolvidos no ataque ocorrido no Parque Ecológico de Piedade. Senhor Presidente, considerando que no dia 14 de 9 de 2019 tivemos uma ocorrência no Parque Ecológico Colemar de Miranda Boto, com grande repercussão, na qual a Guarda Civil Municipal foi chamada para atender uma denúncia de ataque no referido parque. Considerando a gravidade da ocorrência e a intervenção rápida dos guardas civis municipais, considerando os relevantes serviços prestados à população na manutenção da segurança e ordem pública no município de Piedade, Benedito Alves dos Santos, vereador do município de Piedade, e demais vereadores que subscrevem, apresente, no exercício de suas prerrogativas, a presença de Vossa Excelência, propor para a deliberação em plenário uma moção de congratulação à Guarda Civil Municipal de Piedade, pelo atendimento emergencial, pela participação nos primeiros socorros do jovem atingido, bem como pela apreensão de provas dos adolescentes envolvidos no ataque. Que após a deliberação seja dado ciência aos homenageados. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de outubro de 2019. Vereador Benedito Alves dos Santos.
A moção será incluída na pauta da próxima sessão ordinária. Não havendo vereadores inscritos para o tema livre, consulte o senhor vereador se dispensa o intervalo regimental de 15 minutos. Passamos, então, à ordem do dia. Projeto de lei 30/2019, que institui o Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais e autoriza a Prefeitura Municipal a estabelecer convênios e executar o pagamento aos provedores dos serviços ambientais e da outras providências. O projeto já foi lido, né? O projeto já foi lido, o senhor dispensa a leitura. Passamos à leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.454 de 2019. Projeto de lei número 30 de 2019, de autoria do Poder Executivo. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com o respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 9 de 10 de 2019. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro. Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Processo número 7.454/2019. Projeto de Lei número 30/2019, de autoria do Poder Executivo. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 17/10/2019. José Anésio Xavier Lemes, presidente. Benedito Alves dos Santos, vice-presidente. Adelso Vieira de Jesus, membro.
Coloco em discussão o projeto 30/2019. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 32/2019, que institui a obrigatoriedade de proporcionar melhores condições de vida às árvores, criando um local específico, dispõe sobre o conceito, parâmetros e disciplina e instalação do espaço árvore do município e da outras providências. O projeto já foi lido. Peço ao senhor secretário que faça a leitura com as emendas da Comissão de Justiça e Redação.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 32/2019. Institui a obrigatoriedade de proporcionar melhores condições de vida às árvores urbanas, criando um local específico e dispõe sobre o conceito, parâmetros, disciplina e instalação do espaço árvore no município de Piedade e da outras providências. Parecer. Após analisarmos a documentação recebida, entendemos que o projeto está em conformidade com o andamento jurídico vigente e deve seguir o trâmite até a deliberação plenária. Porém, com o objetivo de adequar o texto, trazendo mais clareza, propomos a seguinte emenda modificativa. Emenda modificativa número 1. Dá a nova redação ao artigo 4º do projeto de lei número 32/2019. O artigo 4º passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º. O espaço árvore deve ter como medidas mínimas e larguras de 40% da largura da calçada, ou seja, 80 centímetros para comprimento, o dobro da metragem da largura, ou seja, 1,60 m, respeitando sempre as medidas que concernem a acessibilidade. Justificativa. Com a emenda proposta, fica corrigida a unidade de medida, apresentando assim mais clareza textual. É o parecer. Sala das Comissões, 9 de outubro de 2019. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro. Comissão de Obras e Serviço Público. Processo número 7.456/2019. Projeto de Lei número 32/2019. De autoria do Poder Executivo, institui a obrigatoriedade de proporcionar melhores condições de vida às árvores urbanas, criando um local específico e dispõe sobre conceito, parâmetros, disciplina e instalação do espaço árvore no município de Piedade e da outras providências. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 17/10/2019. Marli Aparecida Godinho, presidente. Mauro Vieira Machado, vice-presidente. E Alex Pinheiro da Silva, membro. Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Processo número 7.456/2019. Projeto de Lei número 32/2019, de autoria do Poder Executivo. Institui a obrigatoriedade de proporcionar melhores condições de vida às árvores urbanas, criando um local específico e dispõe sobre o conceito, parâmetros, disciplina e instalação do espaço árvore no município de Piedade e da outras providências. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 17/10/2019. José Anésio Xavier Lemes, presidente. Benedito Alves dos Santos, vice-presidente. E Adelso Vieira de Jesus, membro.
Coloco em discussão a emenda. É o projeto de lei 32/2019. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a emenda pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Emenda aprovada por todos os vereadores. Coloco em discussão o projeto com a emenda. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. O projeto será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para a elaboração da redação final com a emenda. Moção número 7/2019, de apoio ao pacote de medidas anticrime apresentado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. Coloco em discussão a moção número 7/2019.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, presente, boa noite. Eu gostaria de reforçar uns pontos aqui dessa moção de minha autoria. Primeiro, já começar agradecendo a todos os vereadores que subscreveram essa moção, que eu acho de muita importância nesse momento que o país vive, e destacar os principais pontos da moção, para que se tenha um melhor entendimento, para que todos possam estar cientes de alguns pontos que eu acho, na minha opinião, os mais importantes. O número 1, que é a execução da pena após a condenação em segunda instância. Aí eu vou falando como vai ficar e como é hoje, e como ficará após a aprovação do pacote anticrime. Como ficará? O criminoso iniciará o cumprimento de sua pena após a condenação por tribunal de segunda instância. Quando a pena for de prisão, por exemplo, deverá, após o julgamento pelo tribunal, ser recolhido ao presídio. E como é hoje, a legislação não prevê expressamente essa possibilidade. Número 2. Mudanças no tribunal do júri. Como ficará? O criminoso deverá iniciar o cumprimento de sua pena logo após a condenação pelo tribunal de júri. Além disso, o processamento dos efeitos do júri se dará de forma mais rápida, pois, com a mudança trazida pelo pacote, o processo não ficará paralisado, mesmo que seja recurso de decisão de pronúncia, processo de pronúncia, quando o juiz remete o processo para julgamento pelo tribunal do júri. Como é hoje? O criminoso condenado pelo tribunal do júri pode recorrer em liberdade e seus recursos podem demorar anos para serem julgados. Enquanto isso, a família da vítima sofre com impunidade, vendo o autor livre nesse período de guarda e esgotamento dos recursos judiciais. Dando uma breve pesquisada sobre os recursos que alguns criminosos eles têm essa possibilidade hoje na justiça, tem casos em que a justiça demora até 7 anos para julgar em segunda instância o trâmite de todo o julgamento. Então, fica muito, muito complicado, porque a pessoa que cometeu o crime, ela está em liberdade durante todos esses anos até que possa ser novamente julgada. Então, com essas mudanças, a tendência é agilizar o processo de prisão para que a pessoa cumpra, comece a cumprir já o seu mandato de prisão nas primeiras horas de que for dado o seu veredito. Número 3. Mais rigor no cumprimento das penas. Como ficará? O pacote contempla a previsão de que condenados reincidentes ou que possuam conduta criminosa habitual, em regra, cumpram a pena em regime inicial fechado. Prevê ainda que da condenação por crimes de peculato, corrupção ativa e corrupção passiva, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, salvo se a conduta for pouco lesiva ou se as circunstâncias favorecem o criminoso. Prevê também possibilidade que o juiz estabeleça um período mínimo de cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, antes do condenado poder progredir para o regime mais benéfico. Para crimes hediondos e para membros das organizações criminosas, o pacote prevê maior tempo de cumprimento de pena para que o criminoso possa progredir de regime. Além disso, pretende-se restringir as saídas temporárias para os condenados por crimes hediondos. Como é hoje? De maneira geral, a legislação é benéfica ao regrar a forma cumprimento de pena e crimes mais graves, possibilitando que o condenado permaneça por pouco tempo no regime fechado mais rígido. 4. Melhorias na apreensão à venda de bens ilícitos pelo Estado. Como ficará? Bens do condenado por crimes mais graves que não forem compatíveis com o seu rendimento lícito poderão ser considerados produtos de crime e serem tomados pelo Estado, desde que o criminoso seja tido como habitual. Além disso, a venda de bens apreendidos será facilitada, pois será permitida, a partir de condenação provisória do criminoso, assegurando-se a devolução do dinheiro em caso de posterior absolvição. Outro ponto relevante do pacote é a possibilidade de destinação de museus, de obras de arte e de outros bens relevantes ao valor cultural e artístico tomados pelo criminoso. Deve ser ressaltado também que os bens apreendidos com criminosos, a exemplo de carros, barcos e aviões, poderão ser desde logo destinados às forças de segurança pública, mediante autorização judicial para que sejam utilizados para a proteção da sociedade. Como é hoje? A hipótese de confisco de bens são mais restritas. A venda dos bens só é permitida a partir do esgotamento de todos os recursos. Não há previsão legal de destinação de bens aos museus públicos, nem tampouco autorização do uso de bens aos órgãos de segurança pública. 5. Soluções negociadas. Como ficará? O autor de crime poderá negociar o acordo com o Ministério Público em caso menos grave, ou seja, delitos de cuja pena seja de até 4 anos, e desde que a conduta tenha sido praticamente sem violência ou grave ameaça. Nos acordos, o acusado ficará obrigado a reparar o dano causado à vítima, prestar serviços à comunidade ou cumprir outras condições indicadas pelo Ministério Público. Poderá ainda ser realizado um acordo entre o acusado e o Ministério Público para imediata aplicação das penas, após iniciado o processo e até o início da instituição processual. As medidas de descongestionamento do sistema judiciário permitem que os juízes possam se concentrar no julgamento de crimes de maior gravidade. Como é hoje? A lei não prevê os acordos acima especificados, mas sim a possibilidade de suspensão condicional do processo, transação penal, medidas consensuais com aplicação bem mais limitada. 6. Flexibilização das regras para atos processuais por videoconferência. Como ficará? O pacote prevê a ampliação do uso de videoconferência para o interrogatório e outros atos de processo que dependem da participação de pessoas que estejam presas. A medida busca reduzir custos e o deslocamento da escolha de presos, bem como atua na prevenção de riscos gerados por esse deslocamento. Como é hoje? A utilização de videoconferência para o interrogatório de acusados presos é execução e não regra. 7. Dificultar a soltura de criminosos habituais. Como ficará? Essa medida permite que os juízes neguem a liberdade provisória aos presos em flagrante, ou seja, reincidente, criminoso habitual ou que integre organização criminosa, salvo se a conduta for insignificante ou de potencial reduzido, como é hoje. A reincidência não é uma razão que obriga os juízes a negar liberdade provisória em caso de prisão em flagrante. 8. Regras mais rígidas para o cumprimento da pena em presídios federais. Como ficará? O regime jurídico dos presídios federais será endurecido. O período máximo de permanência do preso aumentará para até 3 anos, renováveis por iguais períodos. As visitas nas penitenciárias federais serão realizadas somente em parlatórios e serão objeto de gravação, com exceção das conversas com advogados, cuja gravação dependerá de prévia autorização judicial. O objetivo é isolar a liderança criminosa e evitar a comunicação delas com terceiros. Como é hoje? As regras sobre a comunicação não são reguladas de forma detalhada na lei. O prazo máximo de permanência atualmente é de 360 dias renováveis por igual período. 9. Modernização dos meios de investigação e ampliação da coleta de DNA. Como ficará? O pacote contempla diversas alterações destinadas a aprimorar, a modernizar os meios de investigação de crimes. Dentre elas, destaca-se a ampliação e a coleta de DNA para condenados por crimes internacionais, ainda que condenados não seja definitiva. O objetivo é incrementar o Banco Nacional de Perfis Genéticos, permitindo assim maior elucidação de crimes por meio de cruzamento de dados. Como é hoje? A lei é bem restrita quanto à possibilidade de coleta de DNA, permitindo apenas nos casos de condenação por crimes internacionais de natureza grave ou por crimes hediondos. 10. Informante do bem. Como ficará? O pacote estabelece que a União, os estados e os municípios procedam à instalação da ouvidoria para receber denúncias de informantes a respeito de crimes contra a administração pública ou condutas que firam o interesse público. A medida prevê ao informante o direito ao sigilo de identidade e regras de proteção contra a retaliação, caso as informações levem à repercussão, à recuperação dos valores desviados aos cofres. O denunciante poderá receber até 5% do valor recuperado. Os benefícios somente serão válidos se o informante não tiver participação nos atos ilícitos. Como é hoje? A figura do informante do bem não é regulada pela legislação. Bom, senhores, aqui foram 10 pontos dos muitos que estão em trâmite na Câmara dos Deputados, no Senado, que é do pacote anticrime. E eu gostaria de explanar esses 10 pontos para que fique mais claro a questão dessa moção. E mais uma vez agradecer a todos os vereadores, pelo apoio à moção, e torcer para que passe esse pacote, porque tudo que foi falado, tudo que eu li agora de como pode ficar, eu garanto que, conforme eu lia como pode ficar, todos que foram ouvindo e que estão prestando atenção falam assim: mas já devia ser assim. Já, o correto é ser assim. Então, a gente hoje está brigando para poder fazer com que a lei seja válida de um jeito que ela já devia ser. Então, a gente torce muito para que passe e para que todos possam cumprir com seus deveres lá em cima e respeitar a opinião dos populares aqui embaixo. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão a moção. Não havendo mais quem quer discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levante. Moção aprovada por todos os vereadores. Projeto de lei número 33/2019 autoriza o custeio das despesas a serem realizadas por pessoa física, conforme especifica a Gabriel Natsuki Miyazaki. O projeto já foi lido, senhor dispensa a leitura. Passamos à leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.462/2019. Projeto de Lei número 33/2019. De autoria do Poder Executivo. Autoriza o custeio de despesas a serem realizadas por pessoa física, conforme especifica. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com o respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 16/10/2019. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 7.462/2019. Projeto de Lei número 33/2019, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o custeio de despesas a serem realizadas por pessoa física, conforme especifica. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 16/10/2019. Nelson Prestes Oliveira, presidente. Jorge de Souza Biscaia Júnior, vice-presidente. Wagner Takeshi Shizako, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Processo número 7.462/2019. Projeto de Lei número 33/2019, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o custeio das despesas a serem realizadas por pessoa física, conforme especifica. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 17/10/2019. Geraldo Amâncio Vieira, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. E Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão, o projeto.
Excelentíssimo presidente, nobres vereadores, munícipes presentes, guarda municipal presente, meu boa noite a todos. O que me traz nessa tribuna é a respeito do projeto do Poder Executivo, que autoriza o custeio das despesas a serem realizadas para o atleta Gabriel Natsuki Miyazaki. Eu sou a favor desse projeto e peço a todos os nobres vereadores que também sejam a favor, uma vez que a Associação Piedadense de Judô é uma associação séria, com pessoas honestas e professores altamente capacitados. Devemos sim ajudar o atleta Gabriel Natsuki Miyazaki. É um atleta com um potencial gigantesco, podendo um dia ser um atleta olímpico de judô, representando a nossa cidade e o nosso país. Muito obrigado a todos.
Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, quando a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, nem vereador escrito para explicação pessoal, só lembrando aos senhores vereadores que segunda-feira próxima nós não teremos sessão em virtude do Dia do Funcionário Público. É ponto facultativo em todas as repartições públicas, então, segunda-feira, dia 28, nós não teremos sessão. Agradeço a presença dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, e os senhores aqui presentes, declaro encerrada a presente sessão.